ar. A voz da Contag. A voz dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares.
Olá, está entrando no ar a voz da Contag. Na apresentação, Baraque Fernandes
e Verônica Tosi.
No programa dessa semana, falamos sobre o Plano Safra 2019-2020, desde a pauta de reivindicações apresentada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares Contag, até o plano apresentado pelo governo federal. Para falar sobre esse assunto, recebemos na voz da Contag o secretário de Política Agrícola da Confederação, Antoninho Rovares. Bem-vindo, secretário.
Bem-vindo, Antoninho.
Obrigado. Cumprimentar Baraque e Verônica, cumprimentar todos os nossos ouvintes. Para nós é uma satisfação estar mais uma vez no nosso programa.
Secretário, quais as principais reivindicações apresentadas pelo Sistema Confederativo Contag para o Plano de Safra 2019-2020?
Bem, durante o mês de fevereiro passado, nós chamamos as nossas representações das federações e buscamos montar uma pauta que viesse, digamos, a trazer com certeza as possibilidades reais daquilo que nós pretendíamos e gostaríamos que fôssemos contemplados para o Plano Safra 19-20. Nós pedimos 35 bilhões de reais, sendo 32 bilhões para o crédito e 3 bilhões para uma nova modalidade de habitação rural, pois o programa atual não está rolando, ou seja, não temos as condições. E, principalmente, nós trabalhamos muito com relação à questão da assistência técnica, o PRONAF produtivo orientado, o programa de aquisição de alimentos e também toda a questão voltada para a questão, por exemplo, das garantias do PROAGRO+, do PGPAF. Enfim, nós tivemos uma pauta que nós entregamos para a ministra no dia 28 de fevereiro e com isso a gente começou então o processo de negociação que falaremos a seguir.
Antoninho, então como você falou, né, da entrega da pauta, como se deu esse processo de negociação com o governo?
Basicamente nós tivemos 4 reuniões com o Ministério da Agricultura, que hoje é o que está na frente com relação à questão da política agrícola do Brasil, e que a agricultura familiar está lá dentro, né, do Ministério da Agricultura, não mais diferenciadas, né? E tivemos nessas reuniões algumas questões que, digamos, como sempre, a gente chega e começa a conversar, as pessoas concordam plenamente conosco, só porque depende da questão econômica, né? Como sempre, a gente parte e passa por esses processos e que a gente conseguiu, a partir efetivamente de audiência pública na própria Câmara dos Deputados, conversando também com alguns deputados da nossa base, a gente conseguiu sensibilizar, vamos chamar assim, o governo, para que a gente não tivesse cortes significativos com relação especialmente ao volume de recursos. Obviamente que não é bem aquilo que a gente gostaria, mas estamos aí com uma proposta que iremos discorrer com ela a seguir.
Então, falando em proposta, secretário, depois de todo esse caminho de construção e negociação da pauta, o Plano Safra 2019-2020, apresentado pelo governo federal, atende às reivindicações dos agricultores e agricultoras familiares do Brasil?
Bem, em primeiro lugar, a gente tem que destacar uma questão que para nós é muito difícil e muito caro compreender, né, de que não existe duas agriculturas no Brasil. Então, o Plano Safra foi lançado esse ano com ares de uma única agricultura, que ela vem na lógica de alimentar o Brasil e o mundo, né? Nós sabemos que não é assim, que nós temos uma legislação brasileira que determina quem são esses agricultores familiares, classifica essa categoria. 4,19 milhões de estabelecimentos desse país são classificados como agricultores familiares, como possuidores dessas áreas. Ou seja, nós temos mais de 20 milhões de habitantes no meio rural que são caracterizados como tal. A ONU e a FAO lançam, nesse momento, a década da agricultura familiar, ou seja, não é o lançamento do ano da agricultura familiar. Isso já aconteceu há 4 anos. Ou seja, lança-se agora a década da agricultura familiar, reconhecendo uma atividade que é diferenciada dos demais, que traz no seu bojo, principalmente, a sobrevida e a sobrevivência digna das pessoas morando no meio rural, produzindo com a sua própria força de trabalho. Então esse é o primeiro ponto a destacar, que nos chocou e continua chocando muito o não mais reconhecimento de uma agricultura familiar que vem há 25 anos sendo discutida, trabalhada e principalmente reconhecida, não só no Brasil, como no mundo. O volume de recursos, ele retrata um pouco da realidade brasileira. Nós sabíamos que era muito difícil, mas em termos gerais, a gente pode até dizer, olha, deu 31,2 bilhões de reais, que não é aquilo tudo que nós gostaríamos, mas é, eu acho, na minha avaliação, um bom volume de recurso para que a gente possa trabalhar melhor do que foi trabalhado nos outros anos e tentar, com isso, ter um melhor aproveitamento desses recursos.
Antoninho, e sobre os outros números do anúncio, o que, que você destaca?
Bem, o que eu gostaria de destacar, e aí mais uma vez infelizmente é negativo, é a questão dos juros, né? Nós não conseguimos entender como um governo, um economista ou o Ministério da Economia desse Brasil aumenta o juro de 2,5% para 3%. Para agricultores familiares que vão pegar R$ 2.000, R$ 3.000 de crédito. Ou seja, não vai ter nenhum efeito prático com relação à questão de equalização dos juros, à questão do spread bancário. Não tem nenhuma justificativa para acontecer isso. Então, esse aumento de juro, que para nós, sinceramente, também não é grande coisa para o agricultor pagar, sim, mas é uma vergonha, na minha avaliação, um governo adotar uma medida dessa só para não deixar o juro como estava no ano passado, porque não tem outra justificativa, né? Então, dentro dessa política, desse juro, vai ser financiado, digamos, os produtos da cesta básica, basicamente arroz, milho, feijão, mandioca, trigo, leite, alguma coisa de frutas, hortaliças, e também alguma coisa de investimento para áreas degradadas, cultivos protegidos, armazenagem e uma questão importante que vem aí, a questão, digamos, do leite, né? O resfriamento de leite, então também será financiado aos resfriadores de leite. Com as novas medidas que estarão entrando em vigor agora, realmente esse será provavelmente uma política interessante. Porém, não justifica, mais uma vez, essa questão de 3% e numa quantidade pequena, vamos chamar assim, de políticas, né? Quer dizer, se você quiser financiar um trator, uma máquina, qualquer uma ensiladeira, qualquer uma coisa que é de utilidade bastante significativa na sua propriedade, você vai pagar 4,6%. Não tem mais juros de 3% para esse tipo de ação. A outra coisa que eu queria destacar como negativo, de novo, infelizmente, é a assistência técnica, né? Ou seja, o próprio governo coloca de que vai financiar assistência técnica para o pessoal do Pronamp e para os grandes produtores. Ou seja, vai haver um volume adicional aos valores de custeio, no caso, para financiar a assistência técnica, mas dos agricultores grandes. Ou seja, quem precisa de assistência técnica nesse país, e a lei é determinante para isso, chama-se agricultura familiar. Então, é uma outra coisa negativa que a gente está aí esperneando, como se diz na gíria, para tentar com isso ainda buscar 120 e poucos milhões de reais que tem dentro do Ministério da Agricultura para jogar para a Anater, que é a nossa agência de reguladora com relação à assistência técnica, para ver se a gente consegue garantir a assistência técnica para o pessoal, do nosso pessoal, do Pronaf, especialmente para o Pronaf B, o Pronaf C, né, o V, como forma da gente ter e garantir uma melhor condição de plantio, produtividade melhor e, consequentemente, uma melhor condição de vida para esse povo.
Mais alguma consideração, Antoninho, sobre esse anúncio?
Bem, eu gostaria de destacar ainda algumas questões que têm nos preocupado, que até onde, né, nós iremos com a tal com isso que nós chamamos de agricultura familiar diante de uma realidade dessa. Então, essa é a grande questão. Ou seja, daqui a um ano, no próximo plano safra, será que vai ter Pronaf ainda? Né? Será que nós vamos ter ainda PAA? Será que nós vamos ter essas políticas que foram construídas durante tantos anos? São perguntas que eu deixo no ar para que as pessoas avaliem efetivamente onde nós estamos chegando. Segunda questão, que ainda fica preocupante, eu queria dar um recado, vamos chamar assim, para os nossos sindicatos e para os nossos agricultores. Nós tivemos, todos conhecem ou estão sabendo, nós tivemos um acórdão do Tribunal de Contas da União, que foi realizado em conjunto com a antiga SEAD, hoje o Ministério da Agricultura, em que detectou uma quantidade bastante significativa, 1.300.000 declarações de aptidões ao Pronaf, que possivelmente poderiam ter irregularidades. Desse montante, ao longo da caminhada, sobraram em torno de 126 mil declarações de aptidão às Pronaf que estão nesse rol das possíveis irregularidades. E essas DAPs, a partir do dia 5 de junho, elas foram suspensas, elas não foram ainda canceladas. Porque há uma grande preocupação do nosso pessoal, quando a gente fala suspenso, o pessoal diz, bom, já foi, né? Não. Foram suspensas, nós estamos trabalhando na lógica de que a gente consiga prazo maior, tem 30 dias apenas para fazer a regularização, nós já mandamos ofício, estamos falando para aumentar isso o prazo, porém até o momento nós não temos essa informação. O que a gente queria colocar é o seguinte, que os sindicatos atuem efetivamente nas DAPs válidas nesse momento. Por quê? Porque as que já não estão mais válidas, elas têm duas situações, né? Ou o agricultor não vai mais precisar de DAP, aí depende dele, ou se ele for precisar de DAP, ele vai regularizar sua situação para depois fazer a emissão da sua DAP. Então, a primeira coisa. E outra questão é que não há motivo, mesmo que passe os 30 dias, não há motivo para que os agricultores ou os nossos sindicatos fiquem tão preocupados como estão, porque não há nenhuma penalidade. A DAP será suspensa, sim, mas no momento em que esse agricultor entrar no sistema e regularizar sua situação perante o Ministério da Agricultura, tá? Ele pode, de novo, ter acesso a uma DAP. Então, não tem motivo para se ficar muito preocupado. Agora, tem uma questão que é importante para mim finalizar esse ponto, que é a questão dos CPFs das pessoas. Pode acontecer, e aí a gente está dizendo pode, não estamos dizendo que está, de que muitas dessas 1.300.000 pessoas podem estar com o seu CPF bloqueados. Então, esse é um problema que as pessoas, e aí individualmente, cada um que teve DAP ou tem DAP, procure, né, se informar sobre a situação do seu CPF. Porque se isso acontecer, obviamente você vai ter de novo também que realizar procedimentos que os nossos sindicatos têm conhecimento de regularização do seu CPF. Então, basicamente é isso. E eu queria só, para finalizar mesmo, dizer para vocês, nossos ouvintes, basicamente o seguinte, ou seja, o Brasil está mudando. A agricultura familiar brasileira corre, nesse momento, riscos de nós não sermos mais reconhecidos ao longo dessa caminhada. Portanto, a gente precisa cada vez mais estar juntos na lógica da construção coletiva de uma unidade em que a gente consiga manter os nossos filhos, nossos netos, vocês que são jovens ainda, ou aquelas pessoas que ainda estão no meio rural, manter-se lá. E com isso, a gente ter essa agricultura familiar cada vez mais pujante, com o pé no chão, com as raízes fincadas, vamos chamar assim, na terra, para nós continuarmos a nossa luta e buscarmos aquilo que é de dignidade para a pessoa humana, numa lógica de construção dessa agricultura familiar cada vez mais forte.
Obrigada, Antoninho, pela sua participação mais uma vez aqui na Voz da Contag, por trazer essas informações, esse alerta, né, para toda a categoria. E agradecemos também a todos e todos que nos ouvem, curtem e compartilham semanalmente a Voz da Contag.
Para baixar este e outros programas, é só clicar na Voz da Contag no nosso portal www.contag.org.br. Um grande abraço
e até a próxima semana.
Você acabou de ouvir a Voz da Contag, a voz dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares.